E estão abertas as inscrições para a 16ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro. O prazo começou no dia 27 de março e vai até o dia 31 de maio, Isabel Ferriz.
Portanto, os estudantes têm tempo, né, de fazer as inscrições para esse programa da Câmara, que simula uma jornada parlamentar com estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares. Durante o encontro, os jovens estudantes, eles vivenciam o trabalho de um deputado federal, eles fazem aqui debates, eles votam projetos, os alunos também aprendem sobre o processo legislativo, sobre a elaboração de leis, sobre tudo, né, que acontece aqui dentro da Câmara dos Deputados.
É isso aí. A servidora da Câmara, Renata Bressanelli, já está na ponta da linha com a gente. Ela que é coordenadora do Parlamento Jovem, vai falar com a gente um pouco sobre esse assunto. É uma das coordenadoras, né, do Parlamento Jovem. Renata Bressanelli, muito bom dia. Como está você?
Bom dia, estou bem. Obrigada.
Obrigado a você pela participação aqui com a gente. Ô, Renata, na semana passada a gente conversou com a Ana Cláudia Lustosa sobre o Câmara Mirim. É interessante como esses dois programas, né, são muito parecidos. A gente, na verdade, está lidando com crianças, né, no Câmara Mirim, com crianças do ensino fundamental e aqui com os jovens do ensino médio. Como é que esses dois programas têm alguma ligação? Assim, eles nasceram mais ou menos na mesma época, juntos? Porque, assim, essa ideia, né, de vivenciar aqui na Câmara a vida, né, o trabalho de um parlamentar, é exatamente a tônica dessas duas propostas, digamos assim, né?
É, isso mesmo. O Câmara Mirim, ele é voltado, como você disse, para crianças, né? Eles são selecionados e vão elaborar projetos de lei e votar. Ele tem a duração um pouco mais curta, claro que é muito mais simplificado. O Parlamento Jovem Brasileiro, como é voltado para estudantes do ensino médio, a gente procura aproximar bastante. Claro que tem também uma simplificação mais pedagógica, porque realmente o processo é muito complexo, mas eles também vão, a gente procura aproximar o máximo possível da realidade. Então, eles formam partidos políticos aqui para ter uma atuação mais coletiva, formam a mesa diretora dos trabalhos, tem as lideranças dos partidos que participam das negociações, né? Votam primeiramente os projetos nas comissões e depois na plenária final, são levados apenas dois projetos para a plenária final, então também tem uma reunião do Colégio de Líderes para definir a pauta, enfim, a gente procura se aproximar bastante do processo legislativo real.
Porque eles já têm uma condição, evidentemente, né, como adolescentes, de entender um pouco mais facilmente esse trâmite, todo esse processo, né, legislativo e tal. Pô, 16ª edição do Parlamento Jovem, Renata, que balanço você faz aí das 15 edições anteriores? Como tem sido essa experiência de trabalhar com esses jovens deputados?
Bom, a gente foi aperfeiçoando o programa a cada edição, né? Eu tô na Câmara, eu vou fazer 6 anos, então esse vai ser o meu quarto PJD. E a gente vem procurando a cada ano construir um pouquinho junto com eles, mas é sempre uma experiência muito transformadora, tanto para eles quanto para a gente que trabalha no programa, né? A gente fica muito contente de ver a evolução do dia que eles chegam e todo o aprendizado que eles têm nesse exercício, né, de conviver com pessoas tão diferentes de todas as partes do Brasil, de debater os seus projetos, de melhorar seus argumentos, de adquirir uma visão mais global não só do processo legislativo, mas das próprias propostas que eles trazem, né? Porque às vezes eles trazem uma ideia para solucionar um problema que a princípio parece muito boa, mas quando eles vão estudar mais a fundo, eles percebem que pode ser que essa ideia esteja criando um problema ainda maior para um outro segmento da sociedade, né? Então eles aprendem a importância de ouvir todas as partes envolvidas, todos os segmentos que seriam afetados por essa nova lei. Eu acho que é um aprendizado muito bacana, muito transformador mesmo.
E quais têm sido as propostas selecionadas mais interessantes, Renato? O que é que mais desperta o interesse dos estudantes?
Olha, a grande maioria das propostas que a gente recebe são na área de educação, porque é uma realidade mais, uma temática mais próxima da realidade deles, né? Que eles vivenciam no seu dia a dia. Mas ano passado mesmo a gente teve muitos projetos na área de direitos humanos, de inclusão de minorias. E aí, nesse sentido, eu queria destacar dois, que foram os projetos que eles escolheram para levar para a plenária final, na sexta-feira, que é a culminância de todos esses trabalhos, né? Um foi o do Rodrigo, que é um jovem de Manaus, que é surdo. Ele propôs a implantação de cursos profissionalizantes de idiomas, tanto na modalidade escrita quanto sinalizada para jovens com deficiência auditiva, para melhorar a possibilidade mesmo de intercâmbio, de aprender coisas que vêm de outros países, né? Uhum. Ele trouxe essa temática como muito relevante para os surdos e com deficiência auditiva. E também na mesma edição houve outros projetos, por exemplo, houve um para implantar uma disciplina de ensino da língua brasileira de sinais nas escolas, né? Assim como tem o inglês, o espanhol, uhum. A língua brasileira de sinais também é uma língua importante de ser aprendida no Brasil. Uhum. E um outro projeto muito bacana foi do Guilherme, de Pernambuco, que ele propôs que a rede pública de saúde oferecesse tratamento clínico para reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno de preferência sexual por jovens pré-púberes. Quer dizer, o que a gente normalmente chama de pedófilos, né? Que é uma palavra que tem uma carga muito negativa.
Nossa, interessante isso.
Então ele trouxe essa visão
interessante,
mais
assim,
humanizada dessas pessoas, né?
Incrível a iniciativa do jovem de fazer uma pesquisa, porque isso é uma coisa muito... muito técnica até que você está trazendo aqui, né, Renata?
É verdade,
um assunto complicadíssimo.
É até,
porque, inclusive,
até esse cuidado que ele teve com a expressão que ele
escolheu,
né?
Uhum. Quer dizer, a ideia de você, de repente, lançar um outro olhar sobre uma questão que a sociedade, de um modo geral, sempre já tem aquela coisa do apedrejar mesmo, né? Quer dizer, não...
Exatamente.
É óbvio, não aqui, né, sem colocar o juiz de valor, não colocando a questão da pedofilia como não sendo uma coisa grave, ela é grave, mas há outros transtornos igualmente graves também que a gente consegue pensar neles como simplesmente transtornos, como transtornos mentais, e que a sociedade muitas vezes não trata com... Não coloca dessa forma. É muito interessante a iniciativa dele, né?
E ele trouxe um enfoque preventivo, né? De prevenir possíveis crimes que essas pessoas poderiam vir a cometer.
Uhum.
Então, ele não procurou tratar o problema ali, né, de depois que aconteceu um crime, de punir a pessoa, mas ele tem uma visão preventiva. Foi muito interessante. Inclusive, as reações que esse projeto despertou. Ele foi escolhido por ser um projeto muito polêmico.
Uhum.
E aconteceu uma coisa muito interessante na sessão plenária final, que o deputado jovem que tinha se inscrito para defender a rejeição desse projeto, né, ele ia encaminhar a votação contra o projeto.
Uhum.
Ele, na hora, quando chegou a vez dele falar, depois de toda a discussão sobre o projeto, ele chegou e falou: olha, eu me inscrevi porque eu fui tomado por uma reação emocional. Eu me inscrevi para falar contra esse projeto tomado pela emoção. Mas depois de ouvir os argumentos dos meus colegas, eu percebi que realmente esse é um projeto muito bom que merece ser aprovado. Então, realmente, esse para a gente foi um momento fantástico, assim, porque é isso que a educação está buscando, né?
Exato.
É promover o diálogo, que é tão importante para a democracia.
Perfeito.
Nossa, bacana.
Quantos estudantes participam do programa?
São 78 deputados jovens, e a distribuição dessas vagas por estado é como acontece com os deputados federais na Câmara dos Deputados, né? O número de vagas é proporcional à população do estado.
Agora, o Renato, a gente está com uma câmara cada vez mais jovem, né? Eu estou falando que daqui a pouco o parlamento jovem vai misturar com os deputados, porque nós temos alguns parlamentares com a casa dos 22 anos aqui, ó, a deputada Luísa Canziani, deputado Kim Kataguiri, deputado Felipe Rigoni com 27, a Tábata com 24, 25 agora. Quer dizer, daqui a pouco... isso mostra realmente que o jovem tem buscado, né, a vivência política. É isso que você percebe também nos deputados do Parlamento Jovem, esses jovens adolescentes aí que participam do PJB?
Exatamente, Edson. Acho que esse é o principal legado do PJB. Assim, as pessoas que participam saem daqui realmente transformadas, não só por essa experiência, como eu comentei, de conviver com pessoas de todo o Brasil e aprender sobre diferentes realidades, mas eles saem daqui percebendo que eles podem mudar as coisas, eles podem fazer a diferença nas suas comunidades, né? Então, muitos se tornam líderes nesses espaços, incentivam que outros jovens também assumam esses papéis de protagonismo, se engajam na política local. E a gente tem até casos de pessoas que participaram do PJB e depois foram eleitos, por exemplo, vereadores em suas cidades.
Ah, bacana demais. Renata Bressanelli, bom, para inscrever até o dia 31 de maio, não é isso? A inscrição é individual, né?
É individual. O jovem tem que elaborar um projeto de lei, né? Ele tem que ter uma ideia própria, elaborar essa ideia na forma de um projeto de lei. E esse ano as inscrições, pela primeira vez, vão ser feitas online. Uhum. Ele tem que acessar um formulário que está lá no portal do PJB, na página da Câmara. É, lá ele coloca os seus dados e insere os seus documentos e o seu projeto de lei.
Bacana.
E, excepcionalmente, a gente continua aceitando inscrições pelos correios, porque a gente sabe que o acesso ainda não é universal, né? Uhum. No nosso país, o acesso à internet não é todo mundo. É. Então, a gente continua aceitando as inscrições pelo correio, mas a gente quer que sejam realmente as exceções, né? Que a maioria chegue pelo formulário eletrônico.
Então, ele acessa lá câmara.leg.br/PJB.
Barra PJB. Ok. Barra PJB. Perfeito. Então, beleza. Tá aí. Até dia 31 de maio, portanto, os jovens podem escrever seus projetos de lei. E aí tem a oportunidade, né, de ser um dos escolhidos para ficar em setembro, vai ser no finalzinho de setembro, o Parlamento Jovem de 23 a 26, é isso?
23 a 27.
23 a 27 de setembro. O Parlamento Jovem, edição 2019, quando eles vão vir para cá para debater os seus projetos de lei aqui, como fazem os deputados, simulando mesmo o trabalho parlamentar. Renata Bressanelli, uma das coordenadoras do PJB, Parlamento Jovem Brasileiro. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, Renata. Muito sucesso e parabéns por esse projeto que é encantador. Realmente é muito bacana conversar sobre ele aqui e estimular esses jovens a participar. Um grande abraço e obrigado por estar com a gente aqui.
Um abraço, eu que agradeço a oportunidade.
Parabéns pela iniciativa.
Parabéns aí.